Acho que já está. Já está tudo bem representado. Eu ia sugerir. Boa tarde a todos, Srs. Deputados. É a última reunião, previsivelmente, desta nossa comissão de inquérito. Eu ia sugerir que nós, para as votações, eu tentei ver aqui também com os serviços de forma que fosse mais clara, para que não houvesse dúvidas quanto àquilo que nós votamos e que tem a ver depois também com as propostas que foram apresentadas pelos grupos parlamentares. Eu parece-me que, se não houver nada em contrário, podemos seguir a seguinte metodologia. Vota-se em primeiro lugar agora as propostas de alteração que foram apresentadas por ordem cronológica pelos respectivos grupos parlamentares, no sentido de dar tempo também para dar uma explicação justificativa, se o grupo parlamentar respectivo quiser, em relação a propostas que foram apresentadas por cada um dos grupos parlamentares. E com isto se fazia precisamente a apresentação da proposta, a respectiva explicação e a respectiva votação. O único critério que eu conheço desta forma é pela ordem de entrada cronológica que se fez destas alterações na comissão, que tem aí depois a ordem cronológica. Depois votaríamos tudo o que é o remanescente para lá dessa matéria, em princípio deverá ser consensual, e não sei se haverá alguma proposta de aditamento, mas pode surgir ainda, não é? Se houver, assim será feito. E no final, porque julgo não, o próprio relator também integrou, não sei se na totalidade ou em parte, algumas coisas, faria a proposta, digamos, de alteração que apresentou relativamente ao último relatório, que foi naquele que nós fizemos a respectiva apresentação e que depois mereceu, por parte do seu relator, a incorporação de algumas, eu não estou a ver até o pormenor, mas de algumas dessas propostas. Julgo que assim fica claro o que é que cada grupo parlamentar apresenta como alteração, a respectiva votação, o remanescente que está e a eventual proposta de aditamento que não deverá haver e a proposta final apresentada da alteração apresentada pelo relator. Estive aqui a tentar, com isto, que os nossos trabalhos pudessem ter uma metodologia eficiente. Tinha dúvidas, mas quanto depois à votação final, parece que na última comissão se votou por capítulo, na última, quer dizer, aqui é a gêmea desta, por capítulos do relatório, não sei se desejam seguir a mesma metodologia ou a votação final, global. Bom, então deixamos esse pequeno pormenor, pode ser por maior, para o momento da respectiva votação e ver se há como é que a Comissão deseja votar esta, ou digamos, o relatório final nos... o final, já depois da nossa... final global. Portanto, eu daria a palavra aos proponentes das alterações, sendo que foi apresentada a primeira que chegou à Comissão foi do Grupo Parlamentar do PSD, a segunda do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a terceira do CDS-PP e o PCP não apresentou. É assim? E o PS também não? Eu pedia que houvesse uma autodisciplina no que diz respeito a alguma contenção na respectiva apresentação, só para que, digamos, os nossos trabalhos possam também correr de forma eficiente, sem que isso ponha em causa a clara e límpida explicação das alterações. Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que relativamente à proposta de metodologia que o Sr. Presidente agora sugeriu, não temos rigorosamente nada a opor e achamos que é boa metodologia. Relativamente à proposta de alteração, porque é importante que, independentemente dos grupos parlamentares que as formularam, dentro dos prazos que o Sr. Presidente colocou, é importante para o acervo desta Comissão que estas apresentações sejam feitas para que elas fiquem a constar das atas dos trabalhos desta Comissão Parlamentar, porque senão, pura e simplesmente, perdem-se e desaparecem do acervo do trabalho desta Comissão Parlamentar. Pela parte dos deputados do Partido Social Democrata, nesta Comissão, nós apresentámos propostas de alteração, mais concretamente, de substituição ao projeto preliminar de relatório formulado pelo Sr. Deputado Relator no que diz respeito ao capítulo 3º das conclusões, fundamentalmente. Isto porque, pese embora o Partido Social Democrata tenha dirigido ao Sr. Deputado Relator, a quando da sua indigitação no início dos trabalhos da Comissão, um apelo no sentido de que o Sr. Deputado Relator pudesse despir-se da sua camisola partidária e assumir o cargo de relator com a isenção e imparcialidade que a função de uma Comissão Parlamentar de Inquérito exige, do nosso ponto de vista, o projeto de conclusões que o Sr. Deputado Relator apresentou demonstram que o Sr. Deputado não conseguiu despir essa sua camisola e que, do nosso ponto de vista, confunde aquilo que é a função imparcial de inquérito no que respeita ao apuramento da verdade de acordo com a prova compulsada na Comissão, com aquilo que é outra sua função, como é de nós todos, de cada um de nós, a função política ou parlamentar, no seu caso concreto, a função parlamentar de apoio ao Governo. E foi dessa confusão, do nosso ponto de vista, que resulta o projeto de conclusões que o Sr. Deputado Relator formulou e que, do nosso ponto de vista, não corresponde àquilo que são os trabalhos da Comissão com fim de dignidade. Para nós, fica claro, dos trabalhos desta Comissão, que naquilo que diz respeito a um dos elementos de prova, que é a prova testemunhal, porventura uma prova que poderia ser decisiva, ela não foi de facto decisiva porque, honestamente, aquilo que se passou nesta Comissão foi que, nas várias audições que tiveram lugar, duas delas repetidas, precisamente para se confrontar com as contradições que tinham ocorrido na primeira ronda de audições, a verdade é que nos foram aqui formuladas e reiteradas perante a Comissão duas versões perfeitamente antagónicas dos factos. Por um lado, o Dr. António Domingos deixando claro, quer na sua primeira audição, quer na segunda audição, quando confrontado com essa contradição relativamente às declarações que o Ministro posteriormente tinha aqui produzido na Comissão, o Ministro e o Secretário de Estado, portanto a versão do Governo, a verdade é que o Dr. António Domingos afirmou repetida e reiteradamente nesta Comissão que tinha desde o início colocado a questão das declarações, da necessidade de afastamento das obrigações declarativas no que diz respeito às declarações de património, não às de rendimento, porque, segundo ele próprio afirmou perante a Comissão, essas decorrem dos próprios documentos e das contas que são anualmente apresentadas pelo Banco e, portanto, são públicas, por natureza, pela definição das regras para qualquer banco, mas as declarações de património não. E que essa questão é uma questão que tinha sido colocada desde o início como premissa essencial, quer para a sua aceitação, quer para o mandato que lhe estava a ser conferido para convidar, formar uma equipe e convidar os restantes membros que o acompanhariam nos órgãos sociais da Caixa Geral de Depósitos. Da parte do Governo, a versão é uma versão perfeitamente contrária a esta, dizendo que essa matéria não foi concretamente abordada, muito menos terá sido acordada entre as partes e, portanto, há aqui uma contradição manifesta, o que necessariamente e honestamente nos tem que levar a concluir que, pela prova testemunhal exclusivamente, não foi possível, não é possível à Comissão de Inquérito retirar uma conclusão, porque qualquer conclusão que retiremos apenas com base na prova testemunhal será uma adesão perfeitamente unilateral, sectária, a uma das versões, sem razão sólida para que isso aconteça, apenas por convicção, por fé, por camisola partidária, eventualmente. E isso não é o que se pede a uma comissão de inquérito, com toda a franqueza. Só que as comissões de inquérito têm poderes de investigação equivalentes às autoridades judiciais. E as autoridades judiciais, como a esmagadora maioria dos seus deputados sabe, nomeadamente aqueles que são juristas, a prova faz-se não apenas através da prova testemunhal, chamada prova direta, mas também através da prova indireta e circunstancial. Ou seja, poderá haver outro tipo de elementos que são carreados no apuramento da verdade e que possam demonstrar, ainda que indiretamente ou circunstancialmente, possam demonstrar e formar a convicção de que os factos passaram de uma determinada maneira. E, manifestamente, houve outros elementos de prova que foram carreados para esta comissão, para além da prova testemunhal, como prova documental e prova também da sequência dos acontecimentos, da chamada fita do tempo, como é que os acontecimentos se sucederam temporalmente, para daí se poder extrair, eventualmente ou não, conclusões. Ora, do nosso ponto de vista, é manifesto que documentalmente está documentado nesta comissão de que houve uma troca direta de propostas entre o escritório de advogados indicado pelo Dr. António Domingos e os gabinetes governamentais, ou pelo menos o gabinete governamental do Sr. Ministro das Finanças, relativamente à alteração de legislação, quer a alteração de legislação do Estatuto do Gestor Público, quer relativamente a outra alteração. Isto está documentadamente no acervo dos trabalhos desta comissão. Também está documentado nos trabalhos desta comissão que, até por reconhecimento do próprio, que as declarações que vieram a lume na comunicação social imediatamente após a polémica ter sido desencadeada por uma intervenção de um comentador televisivo de que teria havido uma intenção do Governo ou um lapso do Governo relativamente ao afastamento legislativo das obrigações de declarações de património por parte dos gestores da Caixa, as declarações que vieram na comunicação social do Secretário de Estado Mourinho Félix de que, não senhor, não se tinha tratado de um lapso, tinha sido perfeitamente intencional por parte do Governo esse resultado, essas declarações são declarações fidedignas, não são declarações objeto de qualquer retirada do contexto ou de qualquer enviesamento por parte da comunicação social, não, está documentalmente comprovado nesta comissão que essas declarações foram assim que foram proferidas e são, nesses termos, fidedignas. Está também documentalmente comprovado no acervo desta comissão, através de uma carta com a data de 15 de novembro de 2016, dirigida pelo Presidente da Administração, pelo CEO da Caixa, o Dr. António Domingos, ao Sr. Ministro das Finanças, em que se afirma expressamente a não submissão do dever de entrega das declarações de património ao Tribunal Constitucional, consistia desde o início uma premissa essencial, e mais, e foi uma das condições acordadas para aceitar o desafio de liderar a Caixa Geral de Depósitos e do mandato para convidar os restantes membros. Fim de citação. Portanto, isto é prova documental que está no acervo desta Comissão. Também está na prova documental do acervo desta Comissão a carta de resposta do Sr. Ministro das Finanças a esta interpelação, carta essa que é ensurdecedoramente omissa relativamente a esta questão que eu acabei de ler e que constava da carta enviada pelo CEO da Caixa ao Ministro das Finanças. Ou seja, o Ministro das Finanças ignorou olimpicamente essa questão na resposta que, dois ou três dias depois, dá à Administração da Caixa. Toca outros assuntos da carta, não toca este assunto que, convenhamos, sabemos-lo bem, era tudo menos um assunto menor, porque na altura em que estas cartas foram enviadas mutuamente, o assunto, a polémica que estava no espaço público e no espaço mediático era exatamente a existência ou não existência de um acordo relativamente ao afastamento das declarações, das obrigações declarativas. E, portanto, é por isso que o silêncio do Sr. Ministro é, do nosso ponto de vista, perfeitamente revelador, é ensurdecedor, digamos assim, é um silêncio ensurdecedor, porque é revelador da incomodidade em abordar um assunto, porventura, porque a negação não lhe era possível, ou pelo menos não lhe era honestamente, seriamente possível. Também faz parte do acervo documental desta Comissão a carta de renúncia Dois dias depois do Dr. António Domingos ter recebido esta não resposta da parte do Ministro das Finanças à questão essencial por ele colocada, a carta de renúncia em que, diga-se com elegância, o Dr. António Domingos diz que conclui que deixou de haver condições para cumprir de forma plena as obrigações e assumir as responsabilidades que decorrem da aceitação do convite. Considero assim que não posso continuar a exercer funções. Tendo esclarecido mais depois aqui na Comissão de que, do ponto de vista dele, manifestamente não havia condições políticas da parte do Governo para honrar aquilo que tinha sido acordado com os membros da administração da Caixa Geral de Depósitos. Tudo isto acervo documental, prova indireta que faz parte dos trabalhos desta Comissão. Assim como também faz parte dos trabalhos desta Comissão as circunstâncias em que tudo isto ocorreu, a sequência dos acontecimentos que foram comprovados pelos trabalhos desta Comissão. Houve, de facto, a indicação, logo após a aceitação do convite por parte do Dr. António Domingos, à aceitação do Escritório de Advogados da confiança do... A indicação do Escritório de Advogados da confiança do Dr. António Domingos, que escritório esse que propõe e negocia com o Governo alterações legislativas para concretizar o acordado. Há, depois, a entrada em vigor da lei que altera o Estatuto do Gestor Público como urgente premissa para viabilizar a nomeação de uma nova administração que só é eleita e empossada após a entrada em vigor desta alteração legislativa. Há a confirmação, a denúncia pública depois daquilo que de recriminável possa ter acontecido neste processo relativamente ao afastamento das obrigações declarativas da Caixa Geral de Depósitos. Esta denúncia surge no início do mês de outubro num programa televisivo. Há a confirmação no dia seguinte a este programa televisivo, a confirmação imediata do Secretário de Estado, diretamente envolvido em todo este processo negocial, de não se ter tratado de um lapso antes de ser ter sido intencional. Há depois o recuo do Governo quando a polémica estala, isto também está documentado publicamente, é público e notório que foi assim que as coisas se passaram. Há a notificação no início do mês de novembro do Tribunal Constitucional aos administradores da Caixa para apresentarem as suas declarações e há, muito importante, a resposta, também documentalmente constando do acervo desta Comissão, a resposta que a administração da Caixa dá a essa notificação ao Tribunal Constitucional, bem como o acórdão do Tribunal Constitucional depois que julga esse mesmo recurso ou esse mesmo requerimento. E esse recurso que é apresentado ao Tribunal Constitucional pelos administradores da Caixa, nesse recurso é dito expressamente que a finalidade da alteração do Estatuto do Gestor Público foi afastar, uma das finalidades foi afastar as obrigações das declarações, as obrigações declarativas junto ao Tribunal. Diz esse recurso, a finalidade não consente outra interpretação, estou a ler, senão aquela segundo a qual o novo 1, número 2 do artigo 1º do Estatuto do Gestor Público visou afastar a aplicação aos membros dos órgãos de gestão das empresas públicas que sejam entidades públicas significativas de qualquer estatuição dependente do preenchimento da facto de espécie conceptual do gestor público. E acrescenta, entender o contrário é fazer entrar pela janela aquilo a que se pretendeu fechar a porta. Mais claro do que isto, a argumentação expendida na altura, pelos administradores da Caixa, não poderia ser. Isto consta da prova circunstancial apurada pela Comissão. O acórdão do Tribunal Constitucional rejeita este entendimento, no seu critério, que não contestamos, não concordando com ele, é o critério do Tribunal, mas, no entanto, o Tribunal chega ao ponto de, no seu acórdão, até dizer que se era essa a intenção, se foi essa a intenção das partes, então deveriam ter redigido de forma diferente a alteração da lei e o acórdão vai ao ponto até de sugerir uma redação que, porventura, poderia ter atingido o objetivo que, por incompetência, entre aspas, do Governo e do Dr. António Domingos, ou do escritório que negociou, que trabalhou em conjunto com o Governo, por incompetência do Governo, não conseguiu atingir o objetivo. Portanto, confirmando circunstancialmente aquilo que foi dito no primeiro momento pelo próprio Governo, que não se tratou de um lapso, foi intencional, foi incompetentemente feito, segundo o Tribunal. Segundo o Tribunal, foi incompetente. Por último, Sr. Presidente, concluindo, por último, a carta já referida, o silêncio do Ministro das Finanças e a apresentação da demissão. A última nota é, na fita do tempo, é depois da demissão, há então uma espécie de ato de contrição mediático da parte do Ministro das Finanças, fazendo uma declaração pública dizendo que teria havido um erro de percepção mútuo, o que é um conceito perfeitamente ridículo, até porque, mesmo aceitando a tese que o Ministro das Finanças quer defender, e o Governo, de que o Dr. António Domingos percepcionou erradamente, achou que tinha havido um acordo onde ele não tinha havido, mesmo que seja essa a intenção, a leitura do Ministro das Finanças, se era mútuo o erro, então qual é o erro? Qual foi o erro do Ministro das Finanças? O que é que o Ministro das Finanças errou? Portanto, manifestamente, o que se trata aqui é de um conceito que os spin doctors mediáticos do Governo, as assessorias de imprensa do Governo, lhe atiraram para a frente para ele tentar desenrascar a alhada em que se tinha metido. É uma desculpa esfarrapada, mas que não faz qualquer tipo de sentido. E por essa razão, Sr. Presidente, e termino, o Partido Social Democrata apresenta as conclusões que se deve retirar do compulsar da prova direta, indireta e circunstancial que for apurada nos trabalhos desta Comissão e que, na prática, é aquilo que todos os senhores deputados à volta desta mesa, atrevo-me a dizer, sabem que é o que se passou e que, se não o aceitarem, é apenas por pura confusão entre aquilo que é a vossa função de inquérito quando investidos como membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito e a vossa outra função, que é uma função parlamentar de apoio ao Governo, que politicamente é legítima, mas que para aqui não devia ser chamada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para café, portanto, é uma substituição em bloco das conclusões esta.
Sr. Presidente, esta proposta é uma proposta que configura nos termos regimentais uma proposta de substituição
em bloco do capítulo. Terceiro. Ok. É só para... Sim, senhor. Muito obrigado. O bom andamento dos trabalhos e... O Sr. Deputado Moisés Ferreira apresentou também um conjunto de alterações. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda apresentou 6 alterações ao relatório final desta Comissão de Inquérito. Elas vêm no sentido daquilo que tinha sido já a nossa intervenção na reunião da apresentação do próprio relatório. Nós consideramos e dissemos na altura que o relatório deveria, sobre a existência de condições iniciais para a contratação do Dr. António Domingos, deveria dizer, ser explícito sobre o facto de Dr. António Domingos ter colocado mais do que uma vez, em mais do que uma reunião, a questão do afastamento da apresentação das declarações de rendimento e de património, e deveria ser explícito também sobre o não afastamento, a não recusa desse afastamento por parte do Governo. E é essa a primeira alteração que nós fazemos. Portanto, que fique claro no relatório final que o assunto foi abordado, não temos provas que tenha havido um contrato por escrito sobre o assunto, um contrato sobre o assunto, mas temos provas sim, e isso deve estar claro, que o assunto foi abordado e que o Governo não recusou liminarmente da discussão desse assunto. É a primeira proposta de alteração que o Bloco de Esquerda apresentou a este relatório. O segundo tem a ver com, essencialmente, com várias condições que o Dr. António Domingos achou que deveriam ser colocadas e deveriam ser impostas e que constam de um anexo da sua carta de dia 14 de abril. faz uma pequena descrição dessas propostas e faz uma avaliação crítica também sobre essas propostas. E uma das conclusões que nós consideramos, que o Bloco de Esquerda considera que deve constar deste relatório, é a conclusão de que um banco público não é igual a um banco privado, que não deve ser gerido como um banco privado, que não deve obedecer às mesmas regras de um banco privado, pelo contrário, deve ter maior rigor, fiscalização e transparência no seu funcionamento. E as propostas que António Domingues fazia de alterações legislativas iam exatamente no sentido contrário. Portanto, de reduzir o escrutínio público sobre o funcionamento do banco, sobre reduzir a posição do acionista na definição daquilo que era a gestão do próprio banco e, portanto, ficar essa constatação e também essa crítica, portanto, que um banco como a Caixa Geral de Depósitos, como um banco público, tem outras obrigações e, portanto, também deve ser escrutinado de forma... com uma malha mais pequena do que um banco privado. É a nossa segunda proposta de alteração. A nossa terceira proposta de alteração tem a ver com a necessidade de o relatório final dever ter escrito e inscrito aquilo que foram processos e procedimentos de tentativas de produção legislativa por parte de sociedades de advogados que enviavam essa produção legislativa, essas propostas de alteração diretamente ao Governo e ter havido também, em determinada altura, intenção de alterações legislativas, nomeadamente ao RGIC, alterações legislativas que eram feitas à medida, porque eram feitas para determinados administradores da Caixa Geral de Depósitos poderem acumular mais cargos do que aquele que a lei nacional admite e, portanto, poderem assumir o cargo enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos. A nossa proposta é que estes procedimentos, estes acontecimentos, constem também do relatório, constem das conclusões do relatório e, portanto, também com uma crítica que num Estado de Direito Democrático não deve haver nem legislação produzida à medida para uma, duas, três ou quatro pessoas, nem deve haver esta intenção e esta tentação de existirem escritórios de advogados a dizer ao Governo que alterações legislativas é que o Governo ou que a Assembleia da República deve fazer. É a nossa terceira proposta de alteração. A quarta proposta de alteração do Bloco de Esquerda tem a ver com o facto de António Domingues ter estado a trabalhar no plano de recapitalização e no plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos enquanto ainda era quadro do BPI. E, portanto, isso deve constar também, este facto é factual e deve constar do relatório, como deve também constar, já constava, mas aqui fazemos uma adenda, sobre a contratação de consultores. Foram feitas contratações pelo Dr. António Domingues de uma sociedade de advogados e de uma consultoria. A própria resposta da consultoria da McKinsey a esta comissão de inquérito, a perguntas que lhe foram formuladas, admite exatamente isso, que elas foram, que a McKinsey foi abordada inicialmente pelo Dr. António Domingues, foi contratada por ele, e, portanto, não houve nenhum procedimento de contratação pública, não há nenhum contrato que respeite transparência, mas no final a fatura foi paga à Caixa Geral de Depósitos e foi uma fatura de 1,2 milhões de euros, como o próprio Dr. António Domingues aqui disse. Portanto, estes factos também devem constar do relatório final desta comissão de inquérito. E sobre as necessidades de capital e de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, não sendo propriamente o centro a apurar quais eram as efetivas necessidades, não sendo propriamente o centro desta comissão de inquérito, mas é importante que não fique a ideia que foi apenas por uma alteração metodológica da forma como se media as imparidades. Não foi só isso. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é que se coloque também neste relatório final factos que mostram que a insuficiência de capitalização aconteceu já em 2012, que havia já sinais que mostravam que a Caixa Geral de Depósitos necessitava de capital e que muito provavelmente foi isso que levou a que a Caixa Geral de Depósitos nos anos de 2012, 13, 14 e 15 imparizasse de forma insuficiente. Portanto, estas são as propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Notar e fazer notar que elas foram acolhidas quase na íntegra pelo Sr. Deputado Relator, e, portanto, tendo sido acolhida, já fazendo parte então desta nova proposta de relatório final, se é que eu posso dizer assim, tendo havido essa manifestação e abertura para acolhimento das propostas do Bloco de Esquerda, daquilo que nós achávamos que era importante, o Bloco de Esquerda não necessitará de votar as suas propostas, porque elas já constam da nova versão do relatório final. Na altura da votação do relatório final, nós pediremos apenas a desagregação de um parágrafo de uma destas conclusões, da conclusão número 2, na nova renumeração, mas como elas, as restantes foram acolhidas no relatório, o Bloco de Esquerda retira então essas suas propostas, porque elas já estão vertidas agora no novo documento e na nova versão do relatório final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, há bocado, por omissão, mas podemos fazer no fim, se alguém quiser algum esclarecimento nas apresentações, quer ao Sr. Deputado Marques Guedes, quer ao Sr. Deputado Moisés Freire, e também a seguir julgo que o Sr. Deputado João Almeida também irá fazer a apresentação, pode ser feita, como é, deve ser feita, se alguém quiser algum esclarecimento, eu esqueci-me, inscreve-se. Agora, pronto, mas cá podemos fazer, o deputado João Almeida faz a apresentação e no final, com quem quiser, faz em relação às três ou a só uma das respectivas apresentações. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito sinteticamente, o CDS já tinha anunciado na reunião anterior qual seria o conteúdo das suas propostas de alteração, e o conteúdo das propostas de alteração é exatamente aquele que tinha sido anunciado. Nós fazemos várias alterações a quase todos os pontos das conclusões, mas basicamente essas alterações dizem respeito a três matérias. A primeira, que é a mais relevante, terá a ver com o essencial desta comissão de inquérito. Aquilo que para nós, como dissemos na reunião anterior, é importante que fique como conclusão, que é o equilíbrio entre as versões que aqui foram contrapostas na comissão. Nós entendemos que as conclusões sobrevalorizavam a posição que o Governo aqui exprimiu na comissão e entendemos que devia ser feita um equilíbrio e fizemo-lo do ponto de vista factual, recorrendo à citação de dois documentos, ou melhor, de um documento e de uma declaração que foram produzidas nesta comissão por cada um dos lados. Num momento, citando uma carta do Dr. António Domingues, em que o Dr. António Domingues se referia à importância que dava ao compromisso que no seu entender tinha existido, e até à decorrência dessa interpretação que ele tirava para a constituição da sua equipa, porque considerava que era fundamental existir esse compromisso para conseguir reunir aquela equipa, por outro lado, ir buscando também uma citação, não produzida nesta comissão, mas produzida publicamente pelo seu secretário de Estado, Mourinho Félix, quando disse que não era um lapso à alteração que foi produzida e que, portanto, afirmava a intenção do Governo em alterar a lei neste sentido. Portanto, esta é a questão relevante, recorremos às duas partes para, do nosso ponto de vista, ficar mais claro aquilo que foi a prova produzida nesta comissão. Depois, duas outras questões. Uma que tem a ver com o facto de o Dr. António Domingues não só ter continuado a ter vínculo ao BPI durante o processo, a preparação do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, como esse vínculo ter tido tradução prática na utilização do endereço eletrónico do BPI e na passagem pelo servidor do BPI de informação que dizia respeito à Caixa Geral de Depósitos. Não aprofundámos a matéria que passava, porque obviamente tivemos acesso a uma pequena parte, o que não permite uma conclusão alargada, mas permite a conclusão de que passou informação pelo servidor de um banco privado relativa à recapitalização de um banco público, o que nos parece incorreto. E a terceira tem a ver também com um procedimento incorreto que explorámos bastante, ou procurámos explorar bastante nesta comissão, sem sucesso, que é, sem sucesso, sem confirmação de que tivesse existido, a salvaguarda da confidencialidade na assessoria que foi contratada para este processo, quer na assessoria financeira, quer na assessoria jurídica. Nem num caso, nem noutro, esta comissão conseguiu ter evidência de que as normais cautelas que teriam que ser adotadas, não só cautelas, como procedimentos que deveriam ter sido adotados, tenham ocorrido. Houve, inclusivamente, nós não referimos isso nas nossas conclusões, por exemplo, o PSD refere, e bem, o próprio Banco de Portugal confirmou isso, que era a interpretação do Banco de Portugal, que essa, esse dever não tinha sido cumprido, e, portanto, entendemos que também deveria figurar nas conclusões. São, basicamente, em grupo, estas três conclusões que nós achamos que permitem ao relatório ficar mais fiel àquilo que foi o decurso da Comissão. Registamos que o relator acolheu a generalidade destas nossas propostas, o que é, obviamente, saudável, e já tínhamos referido inicialmente que a própria proposta inicial de relatório abria porta a isso, e, portanto, este trabalho abre também. De qualquer forma, não é na totalidade, só por questões de pormenor. Eu acho que, relativamente à votação, claro que cada partido é soberano em relação às suas propostas. Nada prejudicará, como foi a última proposta que entrou, foi a do relator, que essa será sempre a última versão votada e que ficará para texto final. Eu acho que não prejudica haver as outras votações anteriormente e da parte do CDS, isso havendo a votação, não tira nenhuma conclusão para aquilo que está já acolhido pelo relator, mas, por exemplo, em relação às propostas do Bloco de Esquerda, nós não temos necessariamente a mesma opinião sobre as propostas isoladamente do que temos sobre as propostas integradas. E se calhar outros grupos parlamentares, a mesma coisa em relação às propostas do CDS consideradas isoladamente ou integradas e, portanto, do nosso ponto de vista, não prejudicaria que nós votássemos primeiro as propostas de cada partido e, no fim, votássemos também as propostas do relator, e só no caso de haver alguma incompatibilidade entre uma coisa e outra, é que teria que se ponderar. Não sei se isso poderá acontecer, não me parece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais apresentações, digamos assim, e, portanto, eu tinha aqui duas inscrições para a questão dos esclarecimentos, uma do Sr. Deputado Luís Marques Guedes e outra do Sr. Deputado Miguel Tiago, a propósito, portanto, das apresentações que foram feitas. Dava a palavra ao Sr. Deputado Marques Guedes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirigindo-me diretamente ao Sr. Deputado José Ferreira e às propostas de alteração que formulou, obviamente, não sei antes dizer que, genericamente, compreendo aquilo que disse agora o Sr. Deputado João Almeida, mas penso que isso é uma tarefa para a redação final, quer dizer, depois de votadas as propostas de alteração e de votado o texto base apresentado pelo relator, aquilo que for aprovado terá que constar do relatório final e ver se há qual é a sua inserção. Isso é uma tarefa de redação final. Onde é que se integra e como é que se integra? Portanto, essa é uma matéria que é o normal em qualquer votação na especialidade. Dirigindo-me ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, dizer que, relativamente às propostas apresentadas pelo Sr. Deputado, a primeira conclusão, não temos nada a opor, concordamos com ela, votaremos favoravelmente, chamando apenas a atenção de que, já olhando para as propostas de alteração ao seu relatório inicial, formuladas pelo seu deputado relator, há a omissão de uma frase que, do nosso ponto de vista, é bastante relevante, e queria deixar claro ao seu deputado Moisés Ferreira que, se a mantiver, terá o voto favorável da bancada dos deputados do Partido Social Democrata, que é quando, na parte final da sua conclusão número 1, diz essa hipótese de não ter tido acordo formal do Governo, mas também não foi afastado liminarmente, e acrescenta, coisa que deveria ter feito se a sua intenção era não alterar essa obrigação. Nós não encontramos isto nas propostas de alteração formuladas pelo Sr. Deputado Relator, a não ser que tenha sido lapso nosso. Não tendo sido lapso, deixar claro, se o Sr. Deputado mantiver esta proposta, ela colhe o nosso voto favorável, porque, de facto, isto bate certo com aquilo que foi apurado pela Comissão. Depois, relativamente à proposta número 2, também há uma frase que não está cá, eu não sei se o Sr. Deputado referiu há bocadinho na sua intervenção, sem mencionar qual, que havia um período que é no último parágrafo, querer tratar um banco público como se um banco privado se tratasse é um erro. Esta expressão também não encontramos na proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado Relator e também colhe a nossa aprovação, porque é verdade, é um erro, não se pode tratar um banco público, porque senão não faz sentido nenhum Estado ter bancos públicos. Se tem um banco público é para ser tratado de uma maneira diferente do que são tratados os bancos privados. A concorrência no mercado é uma coisa, a forma como o Estado se relaciona com os bancos é outra. E é evidente que o Estado, se tem um banco público, é para o tratar diferentemente do que trata os bancos privados. E, portanto, também é uma conclusão que merece o nosso assentimento. Quanto à conclusão número 3, dizer, Sr. Deputado, que também concordamos com ela, estranhamos apenas, e é um pedido de esclarecimento que deixo ao Sr. Deputado, uma pergunta que lhe faço, porque é que aqui, referindo, que é o ponto relativo, a conclusão relativamente à crítica às leis feitas à medida, o Sr. Deputado não menciona a alteração ao Estatuto do Gestor Público, porque essa foi aquela que foi mesmo concretizada. Foi não só feita à medida, foi feita a pedido, foi feita à medida, teve propostas várias e foi aprovada e entrou, promulgada e entrou em vigor. E, portanto, do nosso ponto de vista, este ponto 3, ao mencionar as leis feitas à medida, não devia falar apenas na alteração do regime do setor empresarial do Estado, no orçamento do Estado, devia falar também na lei que aprova o Estatuto do Gestor Público, que por acaso até é aquela que comprovadamente foi negociada e aprovada e entrou em vigor. Depois, o ponto 4, também dizer-lhe que não temos rigorosamente nada a opor, votaremos favoravelmente se o colocar à votação. O mesmo relativamente ao ponto 5. Relativamente ao ponto 6, dizer o seguinte ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, parece-nos que este ponto 6 está enviesado porque só conta uma parte da história. A verdade, como ficou demonstrado nos trabalhos da Comissão, é que os rácios do banco foram sempre cumpridos e que o supervisor afirmou aqui perante esta Comissão, não rebatido por ninguém, que enquanto supervisor, o Banco de Portugal entendeu não existir insuficiência que determinasse qualquer urgência na necessidade de recapitalização ou de provisões no banco. Eu até lhe cito as declarações do Sr. Governador, que estão nas atas da Comissão, quando perguntado se entendia ou não que tinha havido, antes de 2016, um insuficiente reconhecimento de imparidades que determinasse urgência quanto à necessidade de provisões e de recapitalização da Caixa, a resposta do Dr. Carlos Costa é não. As imparidades estavam reconhecidas pelo nível que era aceitável de acordo com as regras contabilísticas e eram reconhecidas pelo auditor externo. Como eu disse, acrescenta ele, como eu disse, nada impede que a instituição queira ser mais ambiciosa. E mais à frente, volta a dizer o Governador, as necessidades de capitalização são em função da ambição da absorção das NPL, os Non-Performing Loans. E essa ambição é em função da rapidez com que se quer eliminar do balanço e também dos resultados transitados. E, portanto, a verdade, nua e crua, que não está vertida nesta proposta de conclusão 6, é que o supervisor entendeu sempre, até o início de 2016, que não havia insuficiência de capitais na Caixa, nem havia incumprimento das regras de reconhecimento de imparidades. E que isso só resultou, diz ele também na sua declaração, como o Sr. Deputado põe noutra das suas conclusões, e aí confio de dignidade, isso resultou de uma alteração de metodologia, com certeza. Mas esse depois é o que se passou a seguir. Mas antes ele diz isto. E o Sr. Deputado não faz esse relato e, portanto, eu pergunto-lhe porquê.
Bem. Sr. Deputado Miguel Tiago, se eu não sei o que é que vai, ou permitia-se que o Sr. Deputado Moisés Freire respondesse, ou então, se houver a matéria que lhe pareça que pode ser útil juntar ao Sr. Deputado Moisés Freire na resposta.
Sr. Presidente, da parte do PCP basta-nos que haja tempo para dar nota do que entendemos sobre o conjunto das alterações propostas. Não temos propriamente questões a colocar a nenhum dos grupos parlamentares, mas precisamos de algum espaço onde possamos explicar o que entendemos sobre estas propostas.
Então, talvez só para arrumar esta questão bilateral mais de clarificação, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando ver se não me esqueço de nenhuma das questões que foram colocadas sobre as propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Mas as propostas que o Bloco de Esquerda considerava fundamentais serem incluídas, consideramos que estão incluídas. E esse é, aliás, um contributo que nós consideramos que demos para este relatório final e que é importante. E daí termos dito que elas tendo sido quase integralmente inseridas nesta nova versão, nós retiraríamos as nossas propostas, mantemos essa posição. Dissemos que sobre o ponto 2 pediríamos uma desagregação e tem a ver com uma das questões que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes colocou e que é sobre a nova versão do relatório final, são as duas últimas frases do ponto 2 das conclusões que nós pediremos uma desagregação por não nos revermos nessas frases. Porque consideramos efetivamente que um banco público é um banco público e não deve ser gerido como um banco privado e que nem mesmo mediante exigências ou mediante negociações para que não fosse considerada ajuda de Estado, nem mesmo nessa situação, determinadas alterações legislativas deveriam ter sido sequer discutidas. Portanto, pediremos a desagregação sobre a nova versão do relatório, já não sobre as propostas de alteração do Bloco de Esquerda, as duas últimas frases do ponto 2 das conclusões. Sobre a questão das leis feitas à medida e do Estatuto do Gestor Público, nós colocamos aqui nas nossas conclusões. No segundo parágrafo, quando nós falamos de um e-mail que é enviado no dia 23 de maio da Sociedade de Advogados para o Ministro das Finanças, falamos daquilo que eram os anexos do e-mail. Portanto, havia um projeto de diploma que excluía a CGD do regime setor empresarial do Estado e os administradores do Estatuto do Gestor Público. Isso é o anexo que está aqui, o anexo do e-mail de 23 de maio, enviado por António Domingues para Ricardo Mourinho Félix, um reencaminhamento de uma alteração legislativa. São dois projetos que constam destes anexos.
É um erro de escrita. Sim, são os anexos. Ao fim e ao cabo, quer incorporar os anexos
exatamente.
Na conclusão.
Mas depois diz qual é o conteúdo. Portanto, é que exclui a CGD do regime do setor empresarial do Estado e os seus administradores do Estatuto do Gestor Público. Isto porque, na verdade, o formato com que ele vem decreto-lei e onde se fazem alterações depois a um decreto, uma lei, outro decreto e outra lei. Portanto, na verdade, altera mais do que um decreto, mas vem apenas como um decreto-lei, portanto, aí dizer um projeto, mas está essa referência aqui feita. Não queríamos também que ela deixasse de estar nas conclusões e no relatório final. Sobre aquilo que são as necessidades de recapitalização, ou o que levou às necessidades de recapitalização e o seu apuramento, aquilo que nós não podíamos deixar que acontecesse é que ficasse tudo explicado apenas por uma revisão da metodologia de mensuração de imparidades. E, portanto, nós dizemos que durante a recapitalização há essa revisão, há uma nova metodologia, como aqui foi dito, mas não ignoramos o que é que aconteceu para trás. E o que aconteceu para trás é que, durante muito tempo, o próprio Foram dados sinais, foram mostrados sinais que havia uma insuficiência de capitais. E quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que era o comportamento, mas há muitos outros institutos, a IGF diz isso, o relatório da Auditoria do Tribunal de Contas diz isso, que são públicos. Olhamos para os indicadores operacionais da Caixa Geral de Depósitos e para o comportamento que era do registro de imparidades e vemos que há uma alteração substancial logo de 2011 para 2012, porque até 2011 a Caixa Geral de Depósitos tinha um comportamento muito mais prudente, com registro de imparidades que eram 105%, 110%, 115% aquilo que era o crédito em incumprimento. E a partir de 2012, logo a seguir à recapitalização, há uma alteração no comportamento da Caixa Geral de Depósitos, com as imparidades a valerem 90% daquilo que é o crédito em incumprimento. E, portanto, isso também não pode ficar aliado, no relatório final não pode ficar aliado e não pode dizer que foi apenas uma alteração da metodologia, porque em 2012, 2013 não houve uma alteração da metodologia, o que houve sim foi uma menor imparização por parte da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado Miguel Tiago, só favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho...
Qualquer coisa entre 5 e 15 minutos.
Bem, não no essencial, não precisamos de um espaço só para falar das propostas de alteração. Se houver um espaço para fazer o debate de todo o relatório, ou se for agora...
A apresentação ainda de...
O senhor Presidente separou isto, não é? Entrar a apresentação isto, das propostas.
São as propostas
de alteração
agora. Nós
bastarmos há um tempo em que possamos falar quer das propostas, quer do relatório.
Haverá o momento da proposta... que se venha a ser apresentada, afinal, pelo Sr. Deputado Luís Testa, relativamente àquilo que é o que incorporou ou não incorporou, porque há alterações do próprio relatório, não é? Portanto, eu estava aqui a permitir que cada um dos proponentes fizesse o seu momento de apresentação e de fazermos depois a apresentação por parte do Sr. Deputado proponente do relatório final e depois as respectivas votações. Portanto, haverá esse momento de esclarecimento ao deputado Luís Testa naquilo que é a sua apresentação de alteração ao projeto de proposta.
Sr. Presidente, sim, claro, então, se o plenário estiver de acordo, podemos então, depois da apresentação do Sr. Deputado Luís Testa,
sim,
abrir um pequeno espaço de intervenção para que os parlamentares possam expressar a sua opinião.
É isso mesmo.
Então,
este é o momento dos...
Sobre as propostas de alteração. Eu posso juntar as duas intervenções e, portanto, poupamos tempo à Comissão.
Muito bem. Só queria uma clarificação, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que retira as suas propostas. Todas. É isso? Ok. Sim, faz favor, Sr.
Eu não percebi quando diz que vai pedir a desagregação. Pede a desagregação pura e simplesmente para retirar as propostas, os dois últimos parágrafos do relatório ou para colocar as suas? Não consegui perceber isso.
É sempre muito difícil estes momentos, a precisão cirúrgica das coisas, mas vamos tê-la. Só estou a dizer, diz-me a experiência. Um ponto de admiração, um ponto de interrogação, dois pontos e é um problema. Vamos seguir evitando o diálogo, vamos seguir e depois de tudo algumas clarificações são feitas logo antes da votação para não haver dúvidas, mas sugeria que assim ouvimos todos e depois as dúvidas que tínhamos antes das votações tentamos supri-las. Está inscrito o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente,
e depois o Sr. Deputado Luís Testa.
Eu preferia que invertesse a ordem, pode ser?
Inverter a ordem.
Primeiro o Sr. Deputado Luís Testa.
Não tem problema, só que o Sr. Deputado seria para fazer também a respectiva...
É só para esclarecer aqui uma coisa que ajuda ao andamento dos trabalhos.
Então esclareça, se faz favor, se é para ajudar o andamento dos trabalhos, é bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Naturalmente, não me inscrevo para pedir esclarecimentos aos senhores deputados que apresentaram as suas propostas de alteração. É só para, tendo em conta aquilo que foi manifestado pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, dizer que eu próprio, enquanto relator, retiro da proposta que formulei os dois parágrafos que constam do ponto 2. Os dois últimos parágrafos que constam do ponto 2.
Frases.
Sim, são frases. São frases. Peço desculpa. E, portanto, isso ajuda a que não tenha que haver uma desagregação do ponto 2 e, portanto, fica subsumido a priori sem necessidade de haver esta votação ou em alternativa, como agora sugeria o Sr. Deputado Marques Guedes, ou por a mera votação da proposta formulada como ela está desagregada. Muito obrigado.
Isto satisfaz, ou seja, no sentido, mantém a respectiva, retira as suas propostas todas. Retira. O dono da proposta é o Bloco de Esquerda, aqui representado pelo seu ilustre mandatário Moisés Ferreira, com poderes para retirar. Muito bem. Ora, cá está feito. Isso fica para a história da ata no registro de... O Sr. Deputado João Paulo Correia quer acrescentar alguma... Se vai desajudar, não lhe dou a palavra. Se é para ajudar...
Sr. Presidente, era para clarificar o sistema de votação, a metodologia que vamos usar. Por aquilo que depreendi, nós neste momento temos dois grupos parlamentares que pretendem votar as suas propostas de alteração, o PSD e o CDS. E essas propostas de alteração recaem sobre um relatório da autoria do Sr. Deputado Luís Testa. No caso das propostas de alteração do PST, conforme a tabela que se juntou para a reunião 2, para auxiliar os nossos trabalhos, o deputado relator não acolheu as propostas de alteração do PST. No caso do CDS, o deputado relator acolheu na íntegra parte das propostas e alterou outra parte das propostas. A questão que eu coloco é: o que é que vamos votar? Vamos votar naquelas propostas que foram adaptadas pelo deputado relator do CDS, vamos votar as propostas como elas vieram na redação original ou vamos votar as propostas conforme foram acolhidas pelo deputado relator? Acho que devíamos clarificar isto antes de partir para a votação.
Mas antes disso iríamos fazer a apresentação por parte do Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado já sabe o que é que o Sr. Deputado desta vai apresentar, eu ainda não sei o que é que ele vai dizer a esse propósito. E pode ser que diga alguma coisa que também ajude à clarificação. Portanto, Sr. Deputado, eu julgo que está feito o ponto primeiro da apresentação das propostas de alteração. Faremos agora, então, o ponto da apresentação da proposta de alteração do relatório, tal como foi objeto da incorporação e com esta clarificação que também prestou. E alguém queira fazer alguma clarificação, esclarecimento, poderá fazer ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Tiago é o primeiro inscrito para essa observação final e depois, antes da votação, iremos fazer a clarificação daquilo que o Sr. Deputado João Paulo Correia também coloca para que não haja dúvidas. Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu atrevo-me a dizer que a apresentação deste projeto final de relatório poderia consistir naquilo que foi a apresentação inicial do relatório preliminar que eu próprio fiz na semana passada e cumulativamente com as apresentações que foram aqui trazidas pelo Sr. Deputado João Almeida e com as alterações que propôs por parte do CDS e com as alterações propostas por parte do Bloco de Esquerda através do deputado Moisés Ferreira. E, portanto, aquilo que eu encontrei relativamente a estas propostas de alteração foi o Sr. Deputado João Almeida tem uma expressão que eu julgo feliz, que com o seu contributo pretendeu dar uma tónica equilibrada ou mais equilibrada ao próprio relatório. Eu próprio, quando da elaboração do relatório, tentei não vestir camisola nenhuma. Aquilo que também não quero é que me vistam à força. Aliás, eu não sou vestido à força, sei lá, desde os 4 ou 5 anos, quando a minha mãe me obrigava a usar umas camisolas de lã horríveis. E, portanto, não estou aqui para ser, para vestir nenhuma camisola, nem para ser vestido à força. É verdade que numa comissão deste género, onde foram trazidas ou foram denotadas contradições mais sobre a visão de cada uma das partes do que sobre a essência da discussão, é verdade que podem ser conotadas quaisquer intervenções ou propostas que se tragam aqui com o partilhar de uma ou de outra visão. Mas o meu esforço, na íntegra, consistiu em que não relevasse nenhuma dessas visões e que elas mesmo se centrassem para as conclusões que poderíamos tirar ou deixar de retirar. E é nesse sentido que o equilíbrio que se atingiu, também fruto da ajuda preciosa das propostas formuladas que tiveram como base o relatório que eu próprio apresentei, serviram elas próprias para que essa tónica ainda se vincasse de uma forma mais evidente. Eu percebo que o PSD, certamente imbuído de uma visão que terá e que me acusa a mim de ter, ele próprio, esse partido, ele próprio, teria a tentação de retirar uma visão que, embora sendo legítima e até fundamentável, de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Marques Guedes aqui nos trouxe, pode não ser a única visão e não será certamente. Aliás, a ajudar a isto, o Sr. Deputado Marques Guedes invoca um conjunto de documentos que também constam do relatório e que eu próprio também invoco para satisfazer as conclusões que acabei por retirar. Nomeadamente os recursos apresentados pelos interessados ao Tribunal Constitucional, onde eles próprios defendiam uma tese que só a eles próprios interessava. E mais, essa tese que foi defendida perante o Tribunal Constitucional corrobora a versão de que, no julgamento dos próprios interessados, a mera alteração do Estatuto de Gestor Público bastaria para que ficassem exonerados da entrega das declarações, das obrigações restantes, ou de todas as obrigações que julgavam estar exonerados. Pois, Sr. Deputado, é que essa combinação nem eu, nem o Sr. Deputado têm condições para aferir de forma fidedigna, verdadeira e séria, e, portanto, qualquer ilação que se extraia dessa mera extrapolação pode não corresponder à realidade. E, portanto, Vossa Excelência, quando traz a sua versão dos factos a esta comissão, não traz mais do que a sua própria versão dos factos. E, portanto, enquanto relator, e na obediência a esse julgamento equilibrado que foi aqui de forma reiterada e vincada, aludido.
Isso podia dizer o mesmo várias vezes, não digo calmo, que é desagradável.
Senhor deputado, faz favor de continuar. Sr. deputado João Paulo Correia, faz favor de permitir que o seu colega de bancada também continue. Pela própria natureza das coisas, eu posso suspender 5 minutos, se quiserem, e 5 minutos fazem o debate extra comissão, e depois voltamos à sala. Não, oh, Sr. Deputado, agora sim. Se os senhores deputados desejarem que eu interrompa por 5 minutos de trabalhos para poderem espraiar essas visões, tudo bem. Caso contrário, o Sr. Deputado faz favor de continuar.
E, portanto, concluo da mesma forma que iniciei esta apresentação de relatório final. Ou seja, a síntese entre aquilo que foi a proposta de relatório preliminar e aquilo que foram as apresentações aqui formuladas pelo Sr. Deputado João Almeida e pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, ou primeiro pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira e depois pelo Sr. Deputado João Almeida, indicam claramente e de forma fiel aquela que é a apresentação sucinta, sistemática e organizada do presente relatório. Neste sentido, agradeço a compreensão do Sr. Presidente, dos mais grupos parlamentares, agradecendo manifestamente a vossa compreensão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Srs. Deputados, em primeiro lugar, que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho realizado, não apenas na produção da versão preliminar, mas também na forma como acolheu as propostas que, não sendo da autoria do PCP, não deixamos de valorizar o conjunto das propostas de alteração apresentadas pelos restantes grupos parlamentares e a forma como o relator conseguiu integrá-las, aquelas que, evidentemente, se tornaram possíveis de integrar, no trabalho apresentado à Comissão. Não, entendemos que essas propostas, aliás, como dissemos logo no momento em que o CDS e o Bloco de Esquerda anunciaram os elementos que iriam propor para integrar o relatório, dissemos desde logo que, na nossa apreciação, enriqueceriam o relatório. Da parte do PCP, optámos pela não apresentação de propostas de alteração, em primeiro lugar porque as questões fundamentais sobre esta comissão repetem elementos que constituíram objeto de uma comissão anterior, que todos conhecemos, também porque o PCP nessa comissão fez questão de introduzir algumas questões no relatório que entendeu poderem resultar como uma redundância neste. E em segundo lugar, porque de facto nos parece que o objeto da comissão se esgotou muito rapidamente e que querer criar agora elementos artificiais de enriquecimento não seria um verdadeiro enriquecimento. Sem prejuízo das propostas que foram apresentadas pelos restantes partidos que identificam elementos importantes. Nós, apenas fazer esta resenha histórica muito brevemente, o PSD e julgo que na altura também o CDS começaram todo este debate em torno da nomeação do Dr. António Domingues, antes das comissões de inquérito ainda, em torno da questão dos vencimentos, e era a questão salarial, e faziam 30 por uma linha para fazer crer que, inclusivamente, até o PCP, e julgo também o Bloco, defendiam que não existisse um teto para os administradores da Caixa. E essa era a grande questão. E depois, de repente, era a recapitalização. E depois já era a declaração para o Tribunal Constitucional. E depois uns SMS. E depois até se fez uma comissão de inquérito, que é esta, por causa desses SMS. Porque era preciso obter esses SMS. E, portanto, toda esta... A Comissão de Inquérito foi um instrumento para satisfazer uma tática parlamentar, na qual o PCP, evidentemente, não se revê, e não um instrumento para obter a verdade dos factos em nenhum momento. Aliás, em grande parte, a forma como até a anterior Comissão de Inquérito decorreu, a Comissão de Inquérito à Gestão da Caixa, já veio a comprovar que ao PSD interessava tudo menos a obtenção da verdade dos factos. Portanto, parece-nos que o relatório sobre aquilo que é possível apurar faz uma descrição e não arrisca tecer considerações sobre os dados que recolheu. coisa diferente daquela que pretende, pelo menos de acordo com as propostas de alteração e com a sua intervenção, o PSD, que é, com base nos dados que temos, especular a conjuntura que os originou. A Comissão recolheu os dados, identificou-os, o relatório tradu-los fielmente, na nossa opinião, e, portanto, restará agora a cada um retirar as suas opiniões e as suas conclusões políticas. Para que não tenha que me inscrever de novo, direi apenas que o PCP saúda também a retirada das duas frases que o relator aceita retirar do ponto 2 das conclusões, que votaremos favoravelmente, mas em jeito de declaração de voto, que o PCP apresentará e solicita anexo, e solicita que se torne anexo do relatório, em jeito de declaração de voto, aproveito para dizer que o voto a favor do PCP no relatório significa apenas que o PCP se identifica e que o PCP considera que o relatório traduz fielmente os factos que esta Comissão teve a capacidade de apurar e identificar. E em momento nenhum e de forma alguma significa que o PCP, e não autoriza qualquer conclusão nesse sentido, que o PCP se identifica com a metodologia do Governo na nomeação de António Domingues, na permissividade do Governo perante as exigências de António Domingues, ou sequer com o próprio modelo de recapitalização que foi traçado no âmbito da estrita obediência às imposições da União Europeia, principalmente naquelas que se relacionam com a DG Comp e a fixação por uma concorrência capitalista que trucida inclusivamente o interesse público. E, portanto, em nenhum momento nos identificamos com essa opção. Foi uma opção do Governo. Sobre essa opção, o PCP exprime a sua opinião, expressa a sua opinião na declaração de voto que pede que seja um anexo do requerimento, do relatório, peço desculpa, mas quanto àquilo que de facto está no relatório descrito, o PCP entende que traduz a realidade. Aproveito ainda para dizer que, sobre o Estatuto do Gestor Público, que é uma outra das dimensões muito importantes desta Comissão, o PCP também na declaração de voto, e também aproveito este momento para dizer, não se identifica evidentemente com as alterações que o Governo promoveu e por isso mesmo também propôs a sua própria proposta, o seu projeto de lei alternativo, aliás, na altura julgo que até através de alterações a um projeto de lei. Foi um projeto de lei, apesar de ter feito parte do debate em torno da apreciação parlamentar da alteração ao Estatuto do Gestor Público. Portanto, em nenhuma das dimensões nos identificamos com as opções do Governo, mas isso não significa que não estejam identificados os procedimentos e os processos devidamente no relatório apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também está inscrito o Sr. Deputado José Silvano para alguma clarificação ou esclarecimento
relação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas notas muito simples, mas objetivas. A primeira sobre o relatório e a segunda sobre algumas afirmações aqui dos representantes dos partidos políticos que se pronunciaram. Esta questão do relatório e do relator, ele foi claro, acabou por fazer uma confissão que o relatório preliminar que tinha sido apresentado era mais radical, isto é, ficou equilibrado porque teve o contributo, pelos vistos, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Isso ajudou, pelos vistos, a equilibrar o relatório. Isto quer dizer que ele era sectário, que as conclusões tiradas eram apenas num sentido. Aliás, eu acho que toda a gente percebe isto que eu vou dizer. Quando acabar, pode responder. Todo o país percebeu, e só nós aqui dentro é que estamos a fazer um jogo de corredor, parece um jogo de sombras, em que o país já percebeu que houve um acordo. Não vale a pena ter dúvidas sobre esta matéria. Houve um acordo entre o Governo, o Ministério das Finanças, o Dr. António Domingues, para ele aceitar gerir a Caixa Geral de Depósitos.
Isto é perceptível por todos os portugueses. E se não, eu pergunto. Se não fosse perceptível, eu pergunto ao Partido Socialista, que vai responder àquilo que eu estou a dizer, que me diga qual foi a verdadeira razão que levou a que o Dr. António Domingos e a sua administração toda saísse da Caixa Geral de Depósitos, demitisse. Qual foi? Plano de capitalização ou plano de recapitalização aprovado? Gestores escolhidos com competência, com qualidade, como todos queriam. Todas as condições para que levassem o mandato até ao fim. De um momento para o outro, deixam de fazer toda esta aposta, demitem-se. Porquê? Porque o acordo com o Governo foi quebrado. Foi o único fator que levou à quebra deste acordo que existia. Portanto, esta conclusão é perfeitamente clara, lógica, isso tudo. E bem sendo demonstrada, mesmo por aqueles partidos que apoiaram este relatório, que acabou de dizer o deputado Moisés Ferreira, que nós que até estávamos disponíveis para aprovar e outros partidos as suas conclusões, retira-as mesmo assim, mesmo sabendo que podiam ser aprovadas, para manter o tal equilíbrio do relatório final. Depois temos também que é a questão que disse aqui o PCP, que pela primeira vez eu percebi uma coisa, que é o PCP diz mal da atuação, mas vota a favor. Isto é uma atitude farisaica. Não liguem o PCP à nomeação do Dr. António Domingos, não liguem o PCP ao método escolhido, mas, atenção, não era oportuno esta comissão de inquérito, por isso nós votamos a favor. Portanto, estes argumentos, no nosso entendimento... Não, foi o que acabou de dizer, que toda a gente percebeu, que o PCP não pode ser ligado a este processo que levou a estas conclusões. O PCP está fora disto, mas vota a favor das conclusões. Isto foi o que eu percebi.
Vamos continuar.
Desculpem, eu foi o que percebi. Se foi o contrário, pode dizer.
E de observações,
se discorda, podia votar contra e não vota a favor.
Muito
por
bem.
Tudo isto, é claro e objetivo que nós vamos votar as nossas conclusões, votar contra as conclusões do relator, perfeitamente clara a posição e definida, e daí vamos dar conhecimento e é perceptível, de facto, quem é que fez as conclusões certas e quem é que fez as conclusões erradas.
Muito bem, portanto, este foi o ponto para nós pedirmos alguns esclarecimentos e em relação àquilo que foi a apresentação do Sr. Deputado Luís Testa do relatório. Eu poderei dizer assim quem é que se quer inscrever mais para este efeito e que o faça agora, porque senão não podemos andar aqui com mais cerejas. Portanto, quem é que quer... Não, depois haverá a votação. Agora, este ponto é... O Sr. Deputado apresentou o relatório com as respectivas incorporações, explicou a razão de ser do mesmo, e agora o Sr. Deputado Marques Guedes, o Deputado Miguel Tiago, pediram esclarecimentos em relação a isso, e não provavelmente em relação aos esclarecimentos que foram pedidos. Portanto, vamos estar aqui em relação à apresentação. Quem é que ainda deseja falar sobre isto? Que é para fecharmos aqui as inscrições. Deputado João Paulo Correia, Deputado Miguel Tiago e Moisés Ferreira. Não há mais ninguém. Então, significa que depois passaremos ao período das votações com as clarificações que iremos ainda fazer. Sr. Deputado... Sim, a defesa da honra, a interpelação para a mesa para outras coisas, aquelas coisas todas que já sabemos que são as figuras regimentais alargadas que permitem a perturbação de algum trabalho. Sr. Deputado João Paulo Correia, que foi o primeiro que me pediu.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria recentrar... o tema e o objeto desta comissão, que é de inquirir a atuação do Governo na contratação do Dr. António Domingos e o que levou à saída do Dr. António Domingos da presença da Caixa Geral de Depósitos. E recordar que o Dr. António Domingos foi contratado para formar uma equipa que levasse a Caixa Geral de Depósitos a um objetivo altamente difícil, complexo, sem precedentes e extremamente e fundamental para o futuro do nosso setor financeiro, do nosso setor bancário e também também fundamental para o crescimento da nossa economia, que foi recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos, suprimindo as suas necessidades de financiamento sendo que essa recapitalização tinha que ser autorizada sem a figura da ajuda de Estado. E essa tarefa, que foi incumbida ao Dr. António Domingos, que juntamente com a sua equipa e com o Governo, conseguiram atingir esse objetivo. Portanto, o Dr. António Domingos foi contratado com esse objetivo foi cumprido, portanto, independentemente de toda a lama que possa ser atirada por parte da oposição relativamente à atuação da administração da Caixa Geral de Depósitos presidida pelo Dr. António Domingos, o que pesa mais na história é o êxito da operação, do processo de recapitalização. Em segundo lugar, queria também recordar que esta Comissão de Inquérito nasce de um expediente, principalmente do PSD, que na ausência da agenda política... Sim, eu disse principalmente, não disse unicamente. Disse principalmente, não disse unicamente. Que na falta de agenda política e com o objetivo de atacar e de fragilizar o processo de capitalização, procurou esta Comissão de Inquérito, também com um tubo de escape da Comissão de Inquérito anterior, que não tinha matéria, de acordo com aquilo que foram as acusações e insinuações relativamente às necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. E o primeiro ataque que foi feito ao Governo, relacionado com o convite ao Dr. António Domingos, teve a ver com uma acusação de que o Governo se teria dado cobertura ao Dr. António Domingos para contratar a Sociedade de Advogados Sá Carneiro e a consultora McKinsey. Na verdade, depois das audições feitas, e foram várias, ao Dr. António Domingos e ao seu ministro Mário Centeno, quer na Comissão de Orçamento e Finanças, quer na anterior Comissão de Inquérito à Caixa, quer nesta Comissão de Inquérito, clarificou-se de uma vez por todas, e acho que isso também ficou assente e também para o PSD, que foi da exclusiva responsabilidade do Dr. António Domingos a contratação da consultora McKinsey e da Sociedade de Advogados Sá Carneiro. Relativamente à acusação ao Governo de que haveria um compromisso que permitiria que o Dr. António Domingos e a restante administração, por si convidada, estivessem dispensados da entrega das obrigações declarativas no Tribunal Constitucional, esse compromisso foi negado pelo Sr. Ministro das Finanças e foi aqui dito que foi um compromisso por parte do Dr. António Domingos. Na verdade, o PST também comunga desta linha, como ouvimos há pouco, na intervenção inicial. Eu já vou.
Porque senão vamos terei que abrir rondas para toda a gente se pronunciar outra vez sobre tudo. Porque este ponto, e o Sr. Deputado já usou da palavra, Luís Miguel, João Paulo Correia, Luís Testa, agora, em nome daquilo que era a situação global, este ponto é o ponto que tem a ver com a apresentação e com a clarificação que foi feita em relação a esta. Se vamos reabrir todo o conteúdo da observação, nunca mais saímos daqui, porque então teremos que definir um minuto para esse efeito.
Posso usar a palavra que eu tenho até aqui sobre uma questão de metodologia da votação, unicamente.
Muito
não
bem.
Falei sobre as propostas.
Sim, senhor. Então pedi-lhe que, na medida possível, quando tivesse no objeto desta...
Vou tentar ser rápido para concluir o raciocínio. No caso concreto da acusação que o PSD faz, de que este relatório não entra na linha de que havia um compromisso, como eu estava a explicar há pouco, o Dr. António, aliás, quando o Sr. Deputado Relator, penso que foi isso que quis dizer, acerca do contributo que o CDS apresentou com as suas propostas de alteração para dar aqui uma roupagem mais equilibrada na distribuição da argumentação, é que nem o Dr. António Domingos conseguiu provar que havia um compromisso, como obviamente a outra parte também não consegue provar, como vias factualmente, que não havia compromisso. E daí o erro de percepção mútuo. Sendo certo que tendo duas versões que o próprio PSD considera que são contraditórias, o que na verdade nos espanta é que o PSD, apesar de dizer que há duas versões contraditórias, o que é certo é que narra, lavra a sua narrativa, melhor dizendo, com base numa única versão, que é a versão do Dr. António Domingos. Eu penso que esse erro leva-nos a acreditar que estas conclusões que os senhores trazem cá hoje foram escritas há 7 meses, no início dos trabalhos desta Comissão, porque os senhores nunca conseguiram desamarrar a vossa argumentação daquilo que foram as vossas posições iniciais. Mesmo depois dos factos, da documentação, das audições, e chegam aqui à discussão e ao debate do relatório final com uma posição extremada acerca daquilo que foram os trabalhos desta Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também pela compreensão. Então, temos aqui o Sr. Deputado Miguel Tiago, Moisés Ferreira e João Almeida, e, a não ser que seja defesa de honra, que espero que ninguém ofenda ninguém, apelo a que ninguém ofenda ninguém para efeitos de bom andamento dos trabalhos. Sr. Deputado Miguel Tiago, se faz favor.
Muito obrigado. Não, apenas para dar nota de que é evidente que é muito diferente votar favoravelmente a descrição de um processo do que identificar-se com o processo. E, portanto, eu julgo que isso é tão evidente que não mereceria sequer a intervenção. Mas, sendo que, da parte do PSD, há uma deturpação da função do relatório. Mal fora que cada vez que se produz um relatório numa comissão de inquérito, isso significa que se está de acordo com o que o governo ou o responsável político concretizou naquele, e na forma como está descrito. Portanto, uma coisa é dizer que a descrição dos atos e dos dados que foram passíveis de identificação está bem feita, e outra coisa é dizer que estamos de acordo com os atos que foram concretizados. Eu julgo que isto é tão elementar que não valeria a pena sequer fazer parte do debate político. Mas como o PSD nos tem demonstrado que consegue, através das mais diversas formas de trapaça, baixar cada vez mais o nível do debate político no Parlamento, eu julgo que é importante que fique claro que votar um relatório, votar a descrição dos factos, não significa que qualquer partido, aliás, qualquer voto se identifique também com os factos identificados ou com a forma como as opções políticas os materializaram. Muito obrigado.
Sr. Deputado, no Miguel Tiago não quer retirar a palavra trapaça? Quer...
Mas se o senhor Presidente retira a palavra trapaça e podemos usar
outro termo qualquer que tenha um significado diferente, mas, do que esse, porque esse realmente parece-me que terei de dar a palavra para a defesa da honra e não valerá a pena.
Certo? Muito bem, mas usar de um argumento de forma falaciosa constitui trapaça, mas de qualquer das formas eu retiro
retirado.
O termo para que não fiquem feridas quaisquer suscetibilidades. Mas isto, vindo de um grupo parlamentar que trata um conjunto de grupos parlamentares e um próprio governo como geringonça, de facto, demonstra bem como são os critérios de ofensa, como são dúbios os critérios da ofensa.
Mas fica retirada a palavra, portanto, eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Freire.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei necessariamente rápido, até porque muito do que haveria a dizer sobre isto já o disse quando a apresentação das propostas que o Bloco de Esquerda fez e que foram integradas no relatório final. E, portanto, só dizer que depois da integração das propostas do Bloco de Esquerda, mas também as do CDS-PP, que o seu deputado relator disse ainda agora que iria acolher, tanto umas como outras, na sua generalidade, creio que nós chegamos a um relatório onde nas suas conclusões, e ao contrário do que o PSD tentou dizer há pouco, onde nas suas conclusões se admite que havia efetivamente um compromisso para que os administradores da Caixa fossem excepcionados da apresentação de declarações de rendimentos. Pelo menos, e essa era a proposta do Bloco de Esquerda que foi integrada, não houve um afastamento liminar por parte do Governo de não aceitar essa discussão. E, portanto, essa discussão foi colocada em cima da mesa e nunca foi afastada. Para além disso, as conclusões do relatório final fazem também uma apreciação àquilo que eram os anexos e aquilo que eram as alterações legislativas que, se a determinada altura, o Dr. António Domingues queria fazer, e que realmente faziam com que a Caixa Geral de Depósitos passasse a funcionar quase como um banco privado. Critica as tentativas de alteração legislativas à medida, que existiram durante o processo, e, portanto, que as identifica e que existiram durante o processo. Fala, e bem, que o Dr. António Domingues esteve durante muito tempo, enquanto quadro do BPI, a tratar do plano de recapitalização e da reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, coisa que não deveria ter acontecido, certamente. Fala depois do que já constava daquilo que era a recapitalização e o plano estratégico para a Caixa Geral de Depósitos e, portanto, não parece que omita os factos relevantes. Pelo contrário, deixa-os nas conclusões aquilo que creio que devemos considerar os factos relevantes desta comissão de inquérito. E por tudo isto, o Bloco de Esquerda votará a favor deste relatório final, desta redação, agora com as propostas de alteração incluídas e incorporadas, porque nos parece que este relatório final é factual, e nas suas conclusões, efetivamente, deixa vertida aquilo que eram os factos relevantes de todo este processo de contratação, de gestão da Caixa por parte da administração Dr. António Domingues e da demissão desta mesma administração.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito rapidamente e tentando não adensar polémica sobre esta matéria, nós, como disse, reconhecemos o esforço do relator. E, portanto, é relativamente a esse esforço e a esse trabalho que nós tomaremos posição. Eu não vou fazer já uma declaração de voto antecipadamente, falei no final ou por escrito, conforme entendermos. Agora, deixo bem claro que o CDS vai votar é a letra de cada proposta, sejam as do PSD, sejam as suas, sejam as que estão no relatório final da autoria do Sr. Deputado Luís Testa, as que foram acrescentadas por proposta do Bloco de Esquerda, e não as interpretações, com todo o respeito, que faz o Sr. Deputado João Paulo Correia, até porque, no entendimento do CDS, a interpretação que o Sr. Deputado João Paulo Correia faz daquilo que são as conclusões não corresponde àquilo que a esmagadora maioria das pessoas farão se lerem essas mesmas conclusões.
Muito bem. Ora então, se está tudo já devidamente clarificado, eu antecipava no sentido que declarações de voto aconselhava que fossem por escrito, ficam registadas na ata. Nós temos terceiro dia útil após a reunião de hoje. É. Está bem? Se apresentam as declarações de voto por escrito, porque isso nós já... Terceiro dia útil. São todos juristas e por isso são quase todos... Está bem? Assim? Pronto, já entregou. Já é até, portanto, já antecipou. E, portanto, com isso, arrumávamos a parte da declaração de votos. Para a votação e... perante também a questão que levantou o Sr. Deputado João Paulo Correia, e parte do princípio que são retiradas todas as propostas do Bloco de Esquerda, fica em alternativa as propostas, a proposta de conclusões apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, e estão as do CDS, PP, que também serão objeto de votação. Eu tentando clarificar, indo ao encontro que o Sr. Deputado João Paulo Correia levantou, em teoria, as propostas de alteração do CDS-PP podem ser aprovadas. Não é? Em teoria, porque o plenário... Não, estou a dizer, mas para o caso de saber se deve ser antes ou depois que o Sr. Deputado tinha dito da votação da proposta de relação do que o Sr. Deputado relator apresentou. Portanto, parece que faz sentido que sejam votadas primeiro as propostas de alteração, porque se forem aprovadas, o Sr. Deputado terá que as integrar no relatório e apresentar a versão final com essa integração. Portanto, eu sugeria que fizéssemos a votação da primeira proposta que foi apresentada em bloco do Partido Social Democrata, depois as do Partido do CDS-PP e depois no final a votação global da... Nessa votação global, poderemos fazê-la num, só, digamos, no global de todo o texto, ou, segundo parece, eu aqui não tenho tradição, na outra foi por capítulos. Se os seus deputados preferirem por capítulos, faríamos por capítulos. Sr. Deputado Marques Guedes, queria...
Só um esclarecimento, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, quando diz que as propostas são apresentadas globalmente, isso não inibe que algum senhor deputado queira peça votar, para votar em separado, sim, claro, de um ponto ao outro.
Claro, claro. Não me pareceu que houvesse vontade para isso ali, mas pronto. Mas talvez o meu espírito de eficiência possa ser um bocadinho acelerado. Então, Sr. Deputados... Vamos tentar. Os deputados não precisam de período de reflexão para que suspendam. Não, está tudo bem clarificado. Então, vou colocar à votação a proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Esta é a votação 1-1, não é? Portanto, nominal. Registro final da votação, não é? Quem vota a favor?
E o meu também.
Tá. Portanto, o resultado é por... A proposta do Grupo Parlamentar é rejeitada com votos a favor 9 e contra... ao contrário, contra 9 e a favor 8. Das propostas do CDS-PP, tem a respectiva grelha... É esta que tem cada um. A respectiva grelha... Portanto... Eu vou pelas páginas, que é fácil, pela identificação pelas páginas. Por acaso não é, porque há aqui duas, mas eu vou pelos pontos. Põe a primeira votação. A alteração proposta relativamente ao ponto 1 da contratação do Dr. António Domingues, que foi incorporado, mas que se deseja colocar à votação. Quem vota...
Nós vamos... Algumas delas foram, ainda que parcialmente, integradas. O CDS quer votar todas,
sim.
Na mesma.
Todas. Sim, sim.
E, portanto, mas o que, isso originaria, objetivamente, a substituição do texto que está no relatório pelo texto das propostas do CDS?
Posso?
Faz favor. É verdade, é isso mesmo.
Eu acho que origina a integração, a obrigatoriedade. Estão aprovadas, têm que ser integradas no relatório.
Claro.
E depois, obviamente, a integração é da responsabilidade do relator, a verificação da conformidade é da responsabilidade do proponente. Acho que é...
Mas isso é, quer dizer, eu só não... É óbvio, não é? O senhor deputado Miguel Teixeira tem razão, na medida em que... Aqui tem razão, porque em teoria aquilo que vai ser a incorporação pode não coincidir com aquilo que está. Pronto, é evidente, mas parece que a interpretação que o relator já deu e que o CDS-PP aceita é aquela que já consta. De qualquer maneira, deseja que seja sujeito à votação. Portanto, é assim um... É sim uma engenharia. É uma. Mas o Sr. Deputado Miguel Tiago, para a votação, em abstrato, tem esse potencial. Portanto, para o seu sentido de voto, não é? Portanto...
O problema é que a rejeição da formulação exata que está a ser colocada à votação não significa, da parte do PCP, a rejeição da forma como foram incorporadas no relatório e achamos que estão lá bem.
Oh, Sr. Deputado, Sr. Deputado, a rejeição da proposta do PC, do CDS, não inibe, não prejudica que o deputado relator, na sua versão final, escreva o que bem entender e, portanto, o que foi rejeitado. Portanto, não prejudica, o Sr. Deputado rejeitar não prejudica que a mesma coisa seja. Exatamente. Isto é a riqueza da engenharia jurídica, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu vou pôr, se Sr. Deputado, eu não, está clarificado e eu então vou recolocar a questão. Quem vota contra a proposta do CDS-PP, a número 1, digamos assim? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Abstenções, está bem. Eu antecipo que não haja abstenções. Quem se abstém? Bem, parecia que já conhece os seus deputados suficientemente bem para compreender o sentido de voto. Quem vota contra a proposta correspondente a uma nova alteração do ponto 1.1, que é a segunda apresentada pelo CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A terceira, correspondente ao ponto 2.2, a recapitalização. Quem vota contra? Quem se abstém? Por unanimidade. Ponto 2.2.1, necessidade da terceira, a quarta, necessidade de contratação de consultores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3 corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, à quinta proposta de alteração, ao Estatuto de Gestor Público. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E a última, ponto 4, do alcance da Lei 483, controle público da riqueza dos titulares de cargos públicos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, bem me parecia. Portanto, e com isto estão votadas as propostas de alteração. Temos o texto final, que foi aqui objeto também de clarificação e de apresentação por parte do relator. Agora a votação, coloca a votação de forma global, ou deseja algum dos seus deputados querer a desagregação por capítulos da votação? Sr. Deputado João Almeida, se algum dos seus deputados deseja alguma desagregação da votação final de todo o relatório, ou se deseja alguma... Portanto, parece-me interpretar corretamente o sentido dos senhores deputados, que pode ser uma votação final, global, tal como ela foi apresentada. Quem vota contra o relatório final? Todo o relatório. Quem vota contra o relatório? Quem vota a favor? E quem se abstém? Portanto, o relatório foi aprovado com 9 votos a favor, 7 contra e 1 abstenção. Antes de terminar a sessão, queria só dar nota também do seguinte e pedir a atenção de todos os senhores deputados, porque isto foi uma matéria de qual nós falamos em duas outras sessões e que eu tomei uma determinada posição em relação à situação de não apresentação por parte das entidades requeridas de algumas das documentações que foram formuladas. E, portanto, eu vou dar nota do requerimento que vou enviar para o Sr. Presidente da Assembleia da República em relação a esta matéria, ao abrigo do artigo 19, número 2, do Regimento das Comissões de Inquérito. No curso dos trabalhos desta Comissão, foi solicitada a diversas entidades, pelos diferentes grupos parlamentares e sem qualquer oposição, um conjunto de documentação e de informação, o qual não foi total ou parcialmente disponibilizado. Em anexo, identifica-se a documentação e a informação não disponibilizadas em relação a cada uma das entidades requeridas e cuja recusa é suscetível de não se considerar por justificada nos termos do artigo 7, do número 7, do artigo 13º da Lei número 5/93, ou seja, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Dispõe o número 1 do artigo 19 deste regimento que o não cumprimento justificado da apresentação de documentos ou informação é passível de integrar a prática de um crime de desobediência qualificada. Em 20 de abril e 29 de junho, a Comissão foi ouvida sobre o não cumprimento por parte das entidades requeridas da junção da documentação e informação solicitadas. Assim, nos termos do disposto número 2 do artigo 19 deste regimento, venho comunicar, eu, enquanto Presidente desta Comissão, a Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, a verificação de factos, dos factos identificados no anexo a este ofício, acompanhado dos elementos necessários à eventual instrução do processo para efeitos de participação à Procuradoria-Geral da República. Esta matéria, como bem se lembram, foi objeto da nossa análise nestas duas sessões, relativamente à documentação que não foi apresentada, alguma entendeu-se sem uma justificação, outra com alguma justificação, é da responsabilidade do Presidente e cabe nos poderes do Presidente, ouvida a Comissão, fazer a remissão para o Sr. Presidente da Assembleia da República, para o envio para a Procuradoria-Geral da República, e eu entendo que é pedagógico, para além de haver a factualidade que isso permite, que isto aconteça. A própria dignificação da Assembleia, das Comissões de Inquérito, de cada um de nós, deputados, enquanto membros desta Comissão, precisa de uma clarificação no sentido do alcance que têm os poderes desta Comissão, que são poderes muito próximos da investigação da lógica judicial. E, portanto, eu acho que seja que é útil, julgo que é a primeira vez que é levantada a questão nestes termos, a Procuradoria-Geral da República avaliará também se, dos elementos que vão ser fornecidos, se realmente há a prática de um crime de desobediência qualificada e julgo com isto estarei a contribuir, é só o objetivo, para a dignificação também dos poderes ou antes das comissões de inquérito e na interpretação que eu tenho, que é mais extensiva do que restritiva, dos poderes que devem competir a esta comissão. Portanto, é um poder do Presidente que eu assumo ao abrigo, como é óbvio, do regimento que isso permite e será nestes termos que irá para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Queria também agradecer sobre...
Até para formular um requerimento que só posso formular depois de terem sido aprovadas as conclusões.
Então faz favor.
Sr. Presidente, era para requerer que estas conclusões fossem enviadas à IGF, dada a matéria que consta das mesmas.
Muito bem. Muito obrigado. Queria agradecer aos serviços de apoio a qualidade e a disponibilidade também que deram e que permitiram que os trabalhos da Comissão se desenrolassem com total qualidade quanto às matérias que foram colocadas. Agradecer também aos senhores deputados porque facilitaram e muito também a minha função de Presidente da Comissão de Inquérito e saudar todos por termos conseguido, Joel, também com um elevado espírito de intervenção, terminar esta Comissão de Inquérito, prestigiando dessa maneira também o Parlamento. E com isto, muito boa tarde e bons trabalhos noutras sedes.